Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run?
E tem início mais um PFC Debate para você na sua telinha, no seu coração, no seu ouvido. Aqui nós estamos trazendo toda a sorte de entretenimento possível, né? Você pensa numa coisa, PFC Debate tem. Eu falei redação PFC no começo ou PFC Debate? Eu não sei, eu estava falando redação antes, mas né, aqui é o PFC Debate. Redação você escuta todo sábado. O PFC Debate começou com o nosso quinteto maravilhoso, que pode virar sexteto, mas hoje, em hipótese alguma, vira epiteto. É esse grupo de sete pessoas, né? Mas hoje, por enquanto, estamos em cinco e vamos começar com ela, a nossa atleta mais destacada, experiente, que todos devem seguir de exemplo, Duda Fisa. Tudo bom, Duda?
Tudo bem, nossa. Tem certeza que sou eu?
A Duda apareceu na Globo, gente.
É verdade.
O acidente na Marginal, eles focaram na Duda.
Sim, eles ficaram 3 horas lá rodando em cima de mim. Uma hora eu parei, olhei para cima e até fiz tchau, assim. Porque eles não saíam de lá de cima. Eu falei, quem sabe sai na hora.
Filmando o acidente na Marginal e daí do nada sai a câmera e fica filmando a Duda ali remando, né? É, mostrar o congestionamento não dava também, né? Temos também aqui Tainara Piva. Tudo bom, Tainara?
Tudo bem. Boa noite, pessoal. Metade do mês de março e eu não aguento mais calor. Esse é meu desabafo para hoje, porque, cara, tenso.
A Tainara já reclamou do calor algumas vezes desde o começo do ano. Fiquem atentos, voltem lá nos outros episódios, vocês vão ver. Tem até uma pergunta sobre calor hoje, porque hoje eu vou botar em dia, estamos botando em dia, né, as mensagens, então pode ser que tenhamos várias mensagens, perguntas que estão aí no passado. Mas no presente está conosco aqui Camila Rosa, aniversariante da semana. Tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio. Tudo bem, pessoal? Ah, essa semana está ótima. Melhor semana do ano.
Quem ouviu o último PFC Debate viu que a gente falou do aniversário da Camila. A Camila fez aniversário bem no período onde saiu depois o PFC Debate, agora começou outro. Nenhum pegou a data do aniversário dela, por isso que a gente falou nos dois, para garantir, né? A Camila que faz aniversário dia 12, né, Camila? 12 de março. 12 de março, fez 42 quilômetros para comemorar. Obviamente que a Camila faria 42 quilômetros para comemorar seu aniversário. Vai lá no Instagram que tem um monte de post sobre isso. Também temos aqui, ó, viramos um sexteto, porque a nossa integrante canadense, que trabalha demais, está conosco. Tudo bom, Ana Carol?
Tudo ótimo. Foi bom que você me mandou a mensagem, porque eu tava bem relax no meu sofá, totalmente embarcada no scroll infinito do Instagram. Eu falei, opa, é verdade! Aí agora que eu tô só uma hora atrás do Brasil, né? Aí eu tenho um tempo ali para descomprimir antes de vir aqui abrilhantar esse momento super importante da semana pro mundo da corrida, né?
Pro mundo da corrida, sim, mas para você não tava tão importante, né? Que tava lá largada no sofá, ficou 6 episódios sem participar, já esqueceu, né? Tudo
mas
bem.
Mas você vê, ó, tá vendo? Eu tenho que voltar essa disciplina, né? Então vamos trabalhar isso.
Tudo bem. É o que eu falei para minha chefe essa semana. Eu tô acostumado a ser ignorado, chefe. Você não é a primeira, nem vai ser a última que vai me ignorar. Então tá tudo certo. E o Marcos Bossi também tá aqui. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É aquilo, né? Todo dia você acorda com vontade de gravar um podcast? Não, mas a disciplina está aí para isso, porque você vai lá e grava mesmo sem ter vontade. Isso fica claro na sua voz e na sua participação no episódio? Obviamente que sim. Assim como quando você faz um treino sem vontade. O treinador olha e fala, não queria, né? Tava com preguiça, não dormiu bem, bebeu ontem. É a mesma coisa, vocês percebem quando a gente não tá com vontade.
É o meu padrão.
Ai, meu, levando esse porra que é ao vivo aqui, ó. Mas não, a energia tá sempre lá, gente. Vocês têm que entender que quando eu venho, eu entrego, né? Ouvintes que acompanham, eu entrego. Às vezes é mais difícil, mas tamo aí, gente. Vamos lá.
Tá, imagina fazer 4. Nossa senhora, mas a gente tá aqui, né? A gente tá aqui firme e forte, porque a disciplina é o que nos move, assim como Dona Terezinha Rosa, que está aqui conosco, já no chat, dando boa noite, sempre disciplinada e participante aqui conosco.
Você acha que todo dia que a Dona Terezinha acorda com vontade de escutar esse podcast? Não, mas ela tá aqui toda semana, entendeu?
Tipo, é, mas é uma horinha
por... ela deve acordar quinta-feira e falar assim, puta merda, hoje a Camila vai participar, tem que participar da live. Não queria, mas tá lá, disciplinada, Ana Terezinha, obrigado.
E ela tá aqui mesmo quando a Camila não tá.
É.
Isso que é mais horrível. Ela não veio por causa da Camila.
É, estamos descobrindo isso. E uma coisa legal, tá no perfil da Dona Terezinha, depois vocês procurem lá, passou na timeline também. Dona Terezinha lá sendo homenageada no negócio de tênis lá, né, Camila? 72, 3.
Ah, eu achei tão bonitinha.
Ficou muito bom.
70 e poucos anos jogando tênis lá. É um espetáculo, é isso que a gente tem que fazer. É o movimento, é o esporte. E a Duda postou hoje um story de uma festinha lá de 101 anos de uma moça, né? E eu fiquei pensando, tomara que a Duda nos convide. Mas aí eu pensei, eu não sei se eu vou estar vivo. A Duda eu sei que chega aos 101, mas será que eu chego quando ela estiver no 101? Não sabemos, né? Pois tá aí, a Duda postou lá da senhora sapateando aos 101 anos. É isso aí, pessoal. Você tem que acompanhar os stories aqui de quem faz o PFC, porque às vezes o episódio aborda isso e se você estiver por fora, azar o seu. É assim que funciona o PFC Debate. Eu tô com redação PFC na cabeça que eu falei disso logo antes de entrar no ar e tá dando confusão aqui. Ah, aqui ó, Matheus Mendonça também está aqui conosco. Rodrigo Meleira é membro do canal. Seja membro a partir de R$ 1,4 ou R$ 7,99. O que te custa R$ 1,99? Por favor, né? Seja membro do canal. Assim como o Rodrigo aqui ó. Enio, desisti daquela prova do dia 31. Fez bem. E me inscrevi nos 5 km da Netshoes Run, dia 24. E, claro, usei o cupom PFC10. Essa prova era o cupom PFC, tá? Não é PFC10, essa era só PFC, mas se funcionou, tudo bem. É que PFC10 é das outras, mas é isso. William Mendonça tá aqui. Boa noite, pessoal. Hoje conseguindo acompanhar ao vivo. Aposto que ele veio só por causa da Ana. O William só comenta as coisas da Ana, né? Acho que tem uma preferência aí. Então, a Terezinha Rosa tá aqui. Eu acordo esperando a live, adoro. Então tá bom. E o Maicon Cunha falou, boa noite, bora correr nesse calor. Você tem duas opções, né, quando você tá calor. Ou você corre ou você não corre. Eu geralmente escolho correr, porque né, o calor a gente não vai conseguir mudar. E bom, vamos começar aqui então com nossas mensagens sensacionais e magníficas que o pessoal manda aí. Hoje eu nem coloquei caixinha no Instagram porque eu queria botar um pouco em dia as coisas que estão aqui. Enquanto eu me procuro aqui, Ana Carol, você tem alguma explicação do porquê que o 7 é perfeito, além da explicação científica que eu dei no último episódio?
Você tem alguma coisa a mais? Achei importante que você trouxe o viés científico da questão, né? Então, falando da importância assim, enquanto número primo, tal, coisa e tal. Mas vamos
não sei se eu deveria ter perguntado.
Vamos lá fazer uma. Ah, procura os troços aí enquanto eu vou encher a linguiça. Vamos aqui fazer uma reflexão. 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Que mais? 7 maravilhas do mundo.
7 anões.
7 anões.
7 notas musicais.
7 dias da semana. 7 notas musicais.
7 pecados capitais.
7 pecados. Aí, tá vendo?
7 ursinhos carinhosos. Não sei se ursinhos eram 7.
Talvez seja, não sei.
A gente mata alguns se precisar.
É, a partir do ano que vem, 7 majors.
7 majors.
Por isso que as meninas superpoderosas deram errado, porque veio 3.
Não, mas vamos mudar de assunto, não desvirtua, Tainá. Já estamos aqui no site. Então, vocês estão entendendo a questão do 7? É por isso que é um número perfeito. Além do que, a cada 7 anos, a gente encerra um ciclo na nossa vida. Então, 7, 14, 21, 22, sabe? Ou 7 anos de relacionamento, vai mudar o negócio, vai separar, não sei. Então, é isso que eu queria acrescentar. Achou aí, Eni?
Sim, não, é perfeito. Tá? Demorei 7 segundos para achar.
Então, talvez 7
segundos. Não falam que cada ano do cachorro, cada ano são 7, não é isso?
Anos de vida. Exato. É. Então, assim, são muitas. Não pode ser uma coincidência no Brasil. Tem que ter uma, né? Mas eu deixo aí para cada um interpretar, principalmente o Marcos, que eu vejo que está bem reflexivo nesse momento, que ele está impactado com essa revelação. E tá agora bom. São 7,7? Não, são 7,9. Quer dizer, quase que foi ali 7,7. Mas eu comecei em 7,7.
Então tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para as mensagens que chegaram aqui, mas só antes de começar, o William colocou, ó, já que estamos falando de numerologia, hoje que a gente está gravando, que é 14 de março, é o dia do pi, porque ao contrário, né, 3/14, 3.14, que é aquele número sem fim, além de comemorar o nascimento do Albert Einstein e o falecimento do Stephen Hawking. Então é um dia
olha aí, ó.
Bem,
e é 7 mais 7, né?
7 mais 7.
É isso aí. E Albert Einstein tem 7 letras, né, no Albert pelo menos. Não, no Einstein. Não tem nenhum, mas tem 14 que dividido por 2 dá 7.
É, tá, vamos parar com essas coisas aqui.
Não vamos forçar que essas coisas não são forçadas,
mas
né?
Mas Stephen tem 7. E Hawking também. Ah, você pegou o nome errado, Enio.
Eu peguei o errado, por isso. Vamos aqui, ó. Se o pessoal não desistiu do nosso episódio até agora, eles vão até o fim conosco.
A retenção vai ser recorde, então.
Vamos tentar. Leandro Vandal, nosso ouvinte lá da Alemanha, mandou a seguinte pergunta. Tenho uma meia maratona 3 3 semanas antes da maratona alvo. Vou para a morte, entre aspas, para tentar RP ou mais de boa para não entrar moído no polimento? O que cada um de vocês faria? PS, já corri 11 meias, considero ter experiência, mas maratona vai ser apenas a segunda, ou seja, ainda novato. O que, que você faria, Duda Pisa?
Então, 3 semanas antes, normalmente é o dia do longão chave, assim. Então, se ele quer correr, eu correria 21, sei lá, e correria 21 antes e daí entraria na prova. Olha, 21 antes. Eu correria 10 antes e entraria na prova. Faria um
mas
longão.
Mas aí sem RP daí, né?
Não, que RP? Nada de RP. Não é hora de RP. Ele quer a maratona ou quer um RP na meia?
Boa, escolha.
Toma é essa, aí. Leandro. Tomou essa. Durma com essa, Leandro. É isso aí.
Quer ter tudo, não tem nada, né?
Os outros precisam responder ainda depois dessa da Duda.
Pergunta dela.
Ah, eu tenho
Duda.
Opinião.
Ainda que eu tivesse uma opinião diferente, eu não falaria, pra não tomar uma da Duda também aqui no meio do podcast, pra não ficar, entendeu? Não ficar uma situação chata. Então, mas eu concordo, mas ainda assim, ainda que eu discordasse, eu não falaria.
Não, eu acho que a gente fala sempre muito assim de simular as condições de prova, não necessariamente a velocidade da prova, mas assim, suplementação, roupa, enfim, não sei. Às vezes eu acho que como um treino, eu já fiz muito disso. Ano passado mesmo eu fiz isso. E pra Nova York eu também fiz, eu lembro que eu tinha que correr 30. Aí eu fiz 9 antes de Buenas e aí fiz a prova. E às vezes tá com a galera, aquilo ajuda também, né? Dá uma good vibes, assim, você fala, ô, legal. Então, assim, eu acho que nessa mentalidade de treino, de final, de ciclo ali antes de entrar em polimento, acho que simular suplementação, beber água, aquelas coisas todas, aproveitar que você tá com outros corredores também.
O único perigo é ele se empolgar, né? Tem que ir consciente de que ele não vai pro RP da meia, né?
É, que eu acho que assim, o problema é que meia é uma distância ruim para 3 semanas antes de maratona.
Ela é
curta e mesmo que você faça com intensidade. Aí eu acho que até é pior, porque você se desgasta, o tempo de exposição é muito curto se você for fazer ela com muita intensidade. Assim, a meia, ela é boa até umas, sei lá, 7, 8 semanas antes da prova. Depois disso, o volume tem que aumentar, o tempo de exposição ao exercício tem que aumentar. E aí eu acho que usar uma meia é usar uma meia, quer dizer, uma meia maratona, né? Acho que usar uma meia maratona é ruim nesse momento da preparação. Então, por isso que eu sou a favor de provas de 30 km. Eu acho que deveriam ter mais provas de 30 km, como a gente tem aqui no Brasil, a da Run the Bridge, tem
Roca,
aquela Seven Run, que é 20, a da Roca, tem a Seven Run, que é 28. Essas são distâncias melhores. Então, assim, como você entrou numa meia maratona há 3 semanas da maratona, que é que nem a Duda falou, concordo com ela, é a semana mais, é o treino mais importante do seu ciclo. Esquece que é uma meia, usa só a estrutura da meia, isso é ótimo, porque os primeiros 9 quilômetros, 12 quilômetros, 11, aí depende do que a sua planilha mandar, você consegue fazer com garrafinha, com ser autossustentável, né? Você vai se sustentar. E aí depois, dali pra frente, você usa a estrutura da prova, mas esquece, vai pra meia pensando, essa é a minha opinião, é como eu faria, vai pra meia trabalhando o que o treinador mandar você trabalhar. Ah, dentro da meia você faz 10 forte, 2 recuperando, mas sim, não sei, sei lá, depende do que ele vai falar, constante, faz o que ele falar. Porque eu acho que só a meia maratona é uma distância ruim para você fazer 3 semanas antes da prova. Essa é a minha opinião, bem pouco científica, bem pouco embasada, só na base do meu achismo.
Ainda mais para RP, né? Daí ia ficar complicado.
Não tem sentido nenhum ir para RP, né?
Então, por isso que é bom fazer os 10 antes, que daí já vai. O primeiro 10 você sempre consegue fazer, daí você já vai meio cansado. Então, segue o plano ali, Leandro. Ele vai fazer Berlim agora, dia 7, e dia 28 é Hamburgo, se eu não me engano. Então, é a meia de Berlim, que é uma meia super rápida, que está no circuito da Super Refs. Então, escolheu errado a época da prova, Leandro, que essa daí deve dar vontade.
Ou então, não devia ter colocado a maratona de Hamburgo, né? Devia ter pensado em outra, né? Para poder ter ido para essa meia só dedicada a ela.
E ele vai correr Berlim daí esse ano também. Então, tem que ver aí, né, Leandro? Essa é a opinião do podcast, mas isso aí também traz uma coisa que é o seguinte. As pessoas ficam querendo fazer tanto maratona que acabam perdendo essas oportunidades da meia. Sabe que meia maravilhosa as pessoas querem ficar fazendo? Tá, tudo bem que ele vai fazer a segunda. Uma pessoa pensa tanto em maratona. Às vezes tem várias meias que você podia fazer para morte e tal. E a pessoa fica insistindo em maratona, ciclos enormes. Ah, pessoal, vamos fazer menos maratona. Por favor, não precisa. Enfim, essa
e
é a minha opinião.
Eu tava lembrando aqui agora, em 2022, que aí eu fiz a maratona de Floripa e eu acho uns 15 dias eu acho, 3 semanas depois eu fiz os 80 quilômetros lá da baleia. Eu fiz a maratona de Floripa, aí depois eu acho que eu fiz mais um treino longo, mais de 42 quilômetros. E no outro final de semana eu tinha 21 aqui de Criciúma. E depois eu fiz os 21 de manhã e depois eu fiz mais uma parte do treino à tarde. Aí eu acho que da outra semana aí era uns 80 quilômetros. Não é para tomar como exemplo, né? Claro. E eu, os 21 eu usei mais como treino. Eu encaixei o ritmo confortável e eu não forcei. Eu só fui, tipo, mesmo para treino, assim.
Você tinha uma ultra, né? Então faz sentido ter feito a maratona também, né? Porque daí, né, preparação para a Rota da Baleia, essa prova enorme aí que a Tainara vai ser embaixadora em breve. Ó, William Mendonça, membro do canal, falou aqui, ó, Duda sincera e o Maicon Duda... Ah, é isso aí, a Duda resumiu aquilo ali. Tomara que tenha menos de um minuto para pegar um corte disso. E o Jefferson colocou aqui, ó, calor aqui no sul de Santa Catarina está horrível, um inferno esse calor e sol para treinar. É, mas é o que tem, né, Jefferson? Talvez eu chegue nessa pergunta do calor daqui a pouquinho. Deixa eu só ver, já pulei aqui, já fiz a do Leandro, o Leandro está respondido. Fernando Padarados falou que em algum PFC debate, que eu não lembro agora qual foi, a Gigi disse que ia fazer uns treinos com pré-exaustão. Vocês já chegaram a fazer 2 treinos no mesmo dia? Ou qual o mínimo que tiveram de descanso entre um treino e outro? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Tipo, fazer 2... A Camila, quando era profissional, talvez,
é,
né?
É, eu fazia sempre 2 treinos.
Era legal?
Era bem legal.
Porque daí você só corria também, né?
Só corria, descansava e pronto.
A segunda parte é mais um treino, um trote leve, né?
Isso, era ruim quando você tinha o treino da manhã leve e o forte à tarde, né? Porque daí você ficava naquela expectativa e tinha que fazer uma rodagem antes. E eu gostava sempre de fazer o mais forte de manhã.
Mas qual era o volume que você corria nessa época, Camila?
Eu fazia 120 por semana, mais ou menos.
É bastante.
É, eu já fiz na sexta-feira, quando eu tava mais em ciclo de ter provas mais longas, eu já fiz na sexta-feira de manhã, tipo assim, ó, uns 7 quilômetros, depois no sábado de manhã, aí o longo. Quando eu tô em prova de maior distância, eu faço isso. E quando eu queria fazer, tipo, alguma prova que tava no meio de um ciclo de prova longa, eu queria fazer uma prova de 10 quilômetros. Eu fazia, tipo, a prova de manhã e depois da tarde eu fazia um outro treino de mais 10 quilômetros, assim.
Nunca fiz 2 no mesmo dia. Quando eu treinei pro desafio da Disney, aí fazia dias consecutivos, né? Treinava quinta, sexta, sábado. Mas, assim, em volume progressivo, sei lá, 10... 17, sei lá, 10, 16, 25, coisa assim, e aumentando semana a semana, pensando mais ou menos em fazer para simular os dias consecutivos, mas no mesmo dia eu nunca fiz. Quem fala desse, acho que acaba aplicando bastante, principalmente para quem começa a pensar em ultra ou que tenha volume muito grande semanal. O Nato Amaral fala disso, né, que ele começou uma época, ele corre Conras, né, ele é o embaixador da Conras no Brasil. Ele fala que ele faz muito treino, sei lá, 30 de manhã, 25 à tarde, alguma coisa assim, na época que ele tá no pico, para não fazer o treino de uma vez só. Até para facilitar a questão de estrutura e tudo mais, ele faz essa divisão, ele faz um ultra longo, né, mais de uma maratona, mas ele acaba dividindo ali em manhã e à tarde. Eu acho que eu nunca bati um volume que necessitasse dividir treino no mesmo dia.
É, mas eu não recomendo, não.
Ah, é assim, né? Quando você sabe que tem que fazer ou que tá planejado, o seu dia todo já fica em função daquilo. Às vezes não é tão legal. Eu já fiz uma experiência de fazer 3 treinos num dia. Então, de manhã eu fiz uma volta que tinha de 5 ou 6 quilômetros. Ao meio-dia eu fiz a outra e às 6 da tarde eu fiz outra. Que eu queria correr 3 vezes no mesmo dia para ver como é que era. E também eu já fiz uma vez... quando estava treinando para maratona, que a treinadora colocou a Mari, e eu gostei, porque a gente estava precisando fazer volume, daí tal, tal, tal. E daí ela mandou e eu fiz. 14 quilômetros de manhã, 14 à tarde, 14 à noite. Foi muito legal aquele dia, mas os últimos 14 eu quebrei. Até o 14 e o 28, que deu 14, aí foi bom. Aí deu da noite, eu fui me arrastando. E no final não deu certo, porque eu não fiz volume suficiente para a maratona de Huntsville e quebrei igual. Mas eu gostei da experiência, porque era um sábado, então era assim... acabou um treino, tá, eu não posso descansar muito, nem comer tudo que eu queria, porque eu tenho mais um. Aí você faz, daí tá, agora eu também tenho que descansar, mas não muito, não posso. Então, é um negócio para acertar e errar, é interessante
agora,
fazer.
Você imagina o Hélio depois do terceiro treino, o que que ele não comeu, hein?
Nossa!
Boa!
Nossa, 2 litros de açaí.
Não, na época...
1 quilo de chocolate.
Não, na época era...
10 pacotes de enroladinha de salsicha. Nossa, imagina.
Não, na época foi...
orgia alimentar.
É a única orgia que eu faço, essa. É, foi... Então. Foi. Eu fui no Burger King, tem do lado de casa, eu peguei dois combos, né? Com dois hambúrgueres, duas batatas fritas, dois refri e comi. Nossa. Porque daí eu merecia, né? Daí eu merecia.
Enfim. E dormiu?
Ah, eu sempre durmo, né? Às vezes com o coração mais acelerado, mas dormimos sempre. Às vezes a gente dorme. Então é isso, Fernando. É isso que nós já fizemos. Aqui, ó. O Martinique. É o Martinique? Eu acho que é o Martinique, esse aqui, ó. Pergunta assim, ó. Todos vocês já ganharam, entre aspas, recebidos? Qual foi o mais legal? Vocês já ganharam? Eu sempre ganho, né? Que eu sou muito influenciador e criador de conteúdo. Mas vocês já ganharam alguma coisa? Duda, o que você já ganhou? Você já ganhou alguma coisa?
Não.
Ai, Duda, duvido que nunca.
Não, só recebi recebidos de prêmio de prova, assim, que vem depois. Você dá o nome, tipo, da do câncer de mama, você dava o nome, era a Sigvares, mandou um meião rosa da prova do câncer de mama.
Pô, o PFC já deu um Sigvares pra todo mundo.
Ah, é verdade. É. E a blusa da Raquel lá. É Raquel?
Fast Pace. Ah, o tênis da Mizuno você ganhou também daquela prova que você ganhou usando aquele tênis. É quase um recebido.
Sim. É que na verdade você vai no evento e eles te dão a sacola e tal.
Tá, mas você não pagou por aquele tênis naquela prova.
Não, foram 2 anos seguidos, é verdade.
É que não é um recebido. É. Você pode fazer, eu nem comentei porque eu não gostei do tênis. Aí é outra coisa. Só tô te lembrando só que aquilo foi recebido, entendeu?
Mas, é que não foi aquela coisa de chegar em casa, assim, você vai lá no evento e eles te dão a sacolinha pra você se vestir e usar no evento. Mas sim, então foi isso.
Ah, Tainara, já chegou alguma coisa aí, Tainara?
Não, muito
Tainara triste. Entrou depois. Tainara entrou depois que chegou a meia da Sigvares.
Tô esperando a Isquis mandar alguma coisa pra cá, né? Porque, pelo visto, aí tá na moda, né?
Tá na moda. Fica falando nisso, né, Camila? Já tem vários recebidos na vida, né, Camila?
Eu acho que o da ASICS foi o mais legal. O cúmulos e a garrafinha e a sacola foi bem legal.
Ana Carol, temos algum recebido aí?
O meu único orgulho foi eu ter recebido R$60 de prêmio numa prova em Paranaguá.
Quando isso?
Eu ganhei dinheiro. Isso foi nos anos ali de 2008, talvez. Pô, eu achei legal, né? Você sentou, caramba. Pagou claro. Dos lados ali já pra chegar no local. Mas não ganhei. Não, nunca recebi, só recebi os pagos mesmo. E tudo bem, tá tudo certo.
É bom. E Marcos Bozzi? Marcos Bozzi ganhou, né, Marcos Bozzi? Recentemente até de aniversário recebido.
É, teve a meta, Sigvares, que é assim, eu não uso ela pra correr, mas quando eu tava pedalando, que eu tava com o edema no tornozelo, ela é uma meia muito boa pra pedalar. Ainda mais que tava frio, e ela é alta, né? Ela chega até o joelho. O Nova Blast 3, eu acho que esse foi o melhor recebido de todos, e com certeza o que eu mais usei. A camiseta da Fast Pace também. E aí, recentemente, teve lá o kitzinho do aniversário, que já tá separado lá. A capa de chuva vai pra Chicago. O cachecol provavelmente vai pra Natália. Ou também vai pra Chicago pra eu me enrolar lá. Vamos ver o que vai acontecer. A bolsinha vai pra Natália. E aí, como é o nome? O bastãozinho do protetor solar da Pink Chicks. É muito bom, velho.
É isso.
É muito bom. Ele é seco, assim, tipo, ele não escorre nada, assim, aquele protetor solar é muito bom também, que vem no kitzinho. Então, a Esquis me proporcionando aí os melhores recebidos aí. Obrigado, Esquis. Mas estamos aí abertos a novos, quem sabe eu posso superar tudo isso, né?
Não,
foram bons, mas tudo pode ser superado. Então, estamos aí para isso, entendeu?
Não surpreenda, né?
Por favor.
É, o problema de vocês é estar no PFC. O problema é estar no PFC. Se tivesse em outro canal, vocês recebiam mais fácil. Aqui é difícil, mas acontece. De vez em quando acontece. O último que chegou foi o Nimbus 26. O Nimbus 26 foi o último que chegou. O da Pink Chicks é muito bom. Elas me mandaram aqui os protetores solares. Eu ainda não usei tudo. Mas o bastão anti-assadura, sabe? Esse aí, a hora que acabar, eu com certeza vou comprar. Sabe? Mesmo que eu nunca mais receba, porque é muito bom.
Eu já comprei vários bastões desse.
É muito bom.
Eu ganhei uma vez um kit também da Pink Chicks e um protetor para passar no cabelo, que também é muito bom. Anti-quebra e tal.
Ó, então. Isso aí.
Ah, o gel da Mombora também. Que veio aquela vez.
Ah, você ganhou.
Tem alguns que eu não gostei muito, mas tem vários gels que são muito bons da Mombora, bem, bem líquidos, assim, são com um sabor bem gostoso. Teve um Super Coffee também que veio. Isso é tudo PFC, ó. PFC que distribuiu.
Olha aí, hein? É porque você não quis revender. Se você revende, você ia estar rico com isso tudo aí.
Ó, aquele gel em que sempre quando eu leio maromba.
Isso. É você é disléxica pra ler ele.
Sou eu que.
Maromba.
E depois de muito...
Só você.
Depois de muito tempo que eu fui descobrir que não era maromba.
Sabe aquele negócio que o pessoal fala, que sempre o pessoal pergunta assim, né? Só eu que faz isso? Geralmente nunca é só a pessoa. Mas nesse caso, sim. É só a Tainara que lê maromba em vez de mombora.
Ó, galera, comenta aqui no chat se mais alguém lê Maromba em vez de Mombora, pra eu não me sentir sozinho.
É, você acha que você vai ficar abandonada aí. Mas então é isso, Martinique. Esse aí são. E tem, e logicamente, né, tem todos os recebidos pagos que a gente recebe eventualmente. Que ah, daí esses sempre. São bastantes. Esse vem bastante. Esse vem bastante.
Caiu meu fone aqui.
Vamos pegar leve nesses daí, mas esse a gente gosta bastante também.
Calma aí, Marcos. Temos que ir pra Chicago, temos que ir pra Tóquio. Calma aí.
Tem que pegar leve nesses recebidos pagos aí, viu?
Perigoso isso. Só usem os cupons do PFC que são para coisas úteis, tipo corridas e fotos. É o que você precisa, o resto não precisa. O William Mendonça aqui, ó. Eu li Mombora, mas bem que poderia ser Mambora ou Maromba. É, o William tentou dar uma ajudada, mas não deu certo. O Bruno Salgueiro nos agradeceu pelas dicas do... Não sei se você lembra, ele perguntou para fazer 21 quilômetros, se dava para fazer sem suplemento, sem gel, em algum episódio passado. Ele fez 21 quilômetros no aniversário e deu tudo certo com a mariola que ele levou, que no caso é a bananinha. Então, mais uma dica de sucesso do PFC. O Renato Chicala colocou assim, ó, numa prova ou treino, vocês trocariam a medalha ou camiseta por fotos da corrida? Eu trocaria fácil, já que a medalha vai para o fundo da gaveta e a camiseta para doação.
Dependendo da prova, sim.
Depende.
Essas provas de 5 e 10, então, provavelmente eu trocaria. Tipo, essas track and field, que as medalhas são todas iguais e só muda o adesivinho lá de qual é a etapa. Eu preferia ter as fotos sem precisar pagar e não pego a medalha. Nossa, isso eu não tenho a menor dúvida. A camiseta eu não sei, porque eu gosto das camisetas da Track and Field, elas são boas para treinar depois. Mas medalha, com certeza.
É, tipo, você vai para Chicago, sabe, trocar por... Se bem que pro dólar até daria para pensar, mas como é uma major, não.
Essa eu não trocaria nem, porque, por exemplo, você pega as fotos de Berlim. As fotos de Berlim foram uma bosta, tipo, foram horríveis.
Tem duas
que presta, tem um pacote gigante, você paga lá antes, porque antes ele custa, sei lá... 15 euros a menos. Aí você fala, 15 euros. Mano, 15 euros é mais de 100 reais a menos. já vou comprar o pacote. Quando vem, meu Deus do céu, não tem nada aqui
dentro.
As fotos daqui do Brasil são bem superiores.
São, é verdade. Inclusive, usem o cupom PFC10 para fotos no Foco Radical. E o Marcos falou isso, eu lembrei que eu estava limpando minha caixa de e-mails e tinha um e-mail da BAA lá sobre os 5 quilômetros e as fotos para comprar. Então assim, antes de eu eliminar esse e-mail, vou entrar lá para ver como é que é, o que que tem. Tinha duas fotos mais ou menos e uma foto só custava tipo 30 dólares, sabe? 25, não dá.
É por isso que a gente compra esse pacote antes, porque depois, uma vez eu não comprei. Eu falei, depois eu compro a foto avulsa. Se você comprar três fotos, você pagou o pacote já, porque assim, é um absurdo, pô, é caríssimo pra você comprar a foto avulsa. Só que o problema dessas provas também, igual a 5K lá e tal, é que você nunca descola, você tá sempre com muita gente em volta.
Esse é o problema, é sempre uma foto com 500 do seu lado.
Exatamente, então, assim, a verdade é que você pega uma prova menor dessa, 5 e 10K, que tem bem menos gente participando, uma hora ou outra você vai descolar, tipo, você vai estar descolado de todo mundo, não importa se você corre rápido, corre devagar, corre mais ou menos, você vai descolar de todo mundo. Você pega uma 5K daquela lá em Boston, que tem 10 mil pessoas, não tem como, você não vai descolar da galera. Nem na maratona você não descola, pelo menos eu não descolo. Teria que correr, sei lá, para 2:20 e pouco para descolar, e não vai acontecer. Então, essas fotos geralmente ficam mais ou menos, mais pela recordação mesmo.
Normalmente acho tudo medonho, as fotos não gosto. Inclusive, uma vez, eu registrei a primeira maratona de uma amiga, olha só que linda. Peguei a minha bike, fui, falei, ó, te espero... Quando estiver faltando 10, aí fui fotografando, exclusividade. Eu até pensei em oferecer esse serviço, porque a gente sabe, né, valoriza e tal. Mas assim, é raro eu ver foto, falo, porra, essa foto ficou tesão, acho tudo uma merda. Eu falei, pra que eu vou gastar? Aí, ou eu espero passar trocentos anos, que eles vão cobrar uma ninharia, e às vezes até vai, ou, mas é raro. Eu normalmente nunca gosto das fotos.
É que eu não sei como é que é lá fora para esse credenciamento de foto e tal. Acho que eles usam da própria organização, né? Porque, tipo, se tivesse cadastro, pudesse ter um carinha do Foco Radical em cada quilômetro, ia ficar ótimo. Porque na prova aqui de Floripa, que tava tudo meio junto, que eu corri, achei 250 fotos. Claro que algumas, né? Ficam, mas dá para selecionar, até porque tinha bastante gente em vários pontos. Nas provas ali fora, aparentemente, não tem, né? Essa distribuição. É uns pontos fixos, tem uma câmerazinha que faz um videozinho ruim depois lá, e é isso.
Que aqui, por exemplo, às vezes tem uns lugares bem legais, assim, que são bem turísticos, principalmente quando as corridas passam aqui pelo centro histórico, sabe? Então, às vezes, tem gente que se posiciona, mas assim, Eu nunca gostei. Eu falei, ah, não vou ficar gastando com isso.
Por exemplo, aqui em Floripa. Floripa tem as provas ali. Tem fotos que sim, mudam um pouco ali e tal, mas normalmente se você está correndo na beira-mar, as fotos que você vai comprar são sempre as mesmas. Aqui tem a ponte no fundo e é sempre a mesma coisa.
É verdade, né?
Não muda muito. O Maicon falou aqui, ó, tenho foto fazendo aviãozinho embaixo da ponte Ercílio Luz na Maratona de Floripa. Que aí a gente fala, o pessoal tira sempre do mesmo lugar, é isso, é o que o pessoal vai comprar. Terezinha Rosa aqui, ó, foco radical é ótimo, eu já compro todas.
Ela compra as minhas, né?
Sério.
Vou passar meu número depois para a senhora, dona Terezinha, para comprar umas fotos se a senhora quiser.
Passa que ela compra tudo.
É, muito bom, muito bom. Sigamos aqui botando em dia as nossas perguntas. O Wallace perguntou assim, ó, como vocês lidam com as unhas pretas quebradas e lascadas? Já foram em podólogos? Vocês têm algum tipo desse tipo? A Ana é a única que está falando. Eu não tenho, eu nunca tive a unha preta assim. Eu tive pontualmente por uma ou duas semanas ali, um mês, mas quebrada e lascada também não, e nunca fui um podólogo.
Também
não. Mas
já
a Ana parece.
Algumas que... aí, já. É porque tinha uma época que eu não.
Sete?
Não, acho que não foram sete, mas chegou perto já, assim, ao longo dos anos. Né? Ano passado, por exemplo, no inverno, eu fui correr, daí eu acho que eu botei uma meia muito mais grossa que o normal, com um tênis que já é um número maior, mas assim, não sei o que aconteceu e deu um. E aí eu fiquei, nossa, acho que foi cair agora, no começo do ano, imagina, não saía o trem, ficava aquela coisa preta, medonha, horrorosa. Então, não tem muito o que fazer, né? Às vezes tem que esperar a unha crescer e alguma hora ela vai se descolar e vai cair. Mas assim, podologia, de vez em quando, quando eu vou pro Brasil, eu faço aqui, não. Mas no Brasil eu faço. E uma vez eu contei aqui também, né? Que não faço, não recomendo que as pessoas façam podo e na sequência vão fazer uma prova.
Sim. Entendeu?
Porque eu fiz isso, Duda. Eu fui dessas. Mas assim, foi recorde pessoal nesse dia, porque eu queria que acabasse de uma vez, porque eu não aguentava de dor. Então, acho que foi uma estratégia que me ajudou.
É uma técnica.
Inclusive, em primeiro lugar na minha categoria, na ocasião. Então, assim, fui feliz nessa ocasião, fui, mas assim, não recomendo, porque o pé fica muito sensível. E aí, gente, meu senhor, não é fácil. Fui feliz, mas não recomendo. Aí, de tempos em tempos, dá um tratinho. Depois de um ciclo de maratona, que aí você tá mais tranquilo e tal. Acho que é até legal, assim, cuidadinho nos pés. Por que não? E aí, esmalte, né? Pra quem pode, pra cobrir o preto, porque fica horrível. Só que os homens aí... É. Ah, mas o Coisa Ronaldo lá, o Cristiano Ronaldo, ele passava, né? Passou um esmalte preto na unha do pé, né? Teve um lance desse. Então, você aí, homem, heterotop, vai lá, ó. Cristiano Ronaldo tá usando esmalte. Então, se você tá com a unha preta, por que não?
Vai passar esmalte preto, não precisa, a unha já tá preta, já deixa
de jeito que tá. Mas daí todas ficam pretinhas, entendeu? Aí não dá pra ver que é... Que às vezes fica aparecendo no fundo, fica passando micófilo.
Nossa, mas meu pé não tem isso, né?
Meio amarelo, meio escuta, é? Não.
É, bom não fica, isso realmente não fica, né?
Não.
Tem um pessoal que realmente eu não sei exatamente como que as pessoas conseguem, mas... Né, o pé, as unhas todas estragadas. Eu nunca consegui isso, espero não conseguir também. Meu pé é feio, mas é completinho, pelo menos. Tá tudo ali, tem tudo ali. Ah, mas e daí aquilo ali que a Ana falou, né? Tipo, se você vai cortar unha, essas coisas, não faz, né? Nunca, se você corta por conta própria, uns 10 dias antes, uma semana, não deixa pra lá em cima. Senão, pode pegar um lugar errado e isso acaba com a sua prova, principalmente se for meia ou maratona. Então, vamos ver aqui, vamos zerando
eu
todas as
coisas. Eu cheguei com o pé ensanguentado. Porque a unha tava grande demais, entendeu? Mas não cortei.
Vocês perceberam que a Ana não sabe fazer uma boa gestão de unhas, né? Vocês perceberam
não,
isso, né,
não fazer
gente?
Uma boa gestão de unhas. Porque,
só de pessoas.
Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas já aconteceu assim dele. Eu lembro que uma vez eu corri lá no Rio, eu fiz uma meia no Rio, e aí eu cheguei na casa da minha prima, eu tava no apartamento dela, quando eu tirei meu tênis, a minha meia, assim, no sangue, ela já não entendia por que eu tava fazendo aquelas coisas de correr. Depois que ela viu meu pé naquela situação, acho que ela tinha alguma intenção na vida, eu falo, não, é perigoso, caiu o pé, enfim, isso acontece de vez em quando, sabe? Então, uma péssima gestão de unhas, é verdade, estamos tentando melhorar isso.
E aí, depois tem que dar uma lavadinha no tênis, né, para não ficar umas manchas vermelhas
gestão
ali.
Gestão de unhas, olha só, será que a gente coloca isso, gestão de unhas como assunto do
olha, pelo menos na descrição vai estar, na descrição já está aqui anotado nas anotações que eu faço. Bom, seguimos aqui para mais perguntas, porque ainda temos um pouquinho de tempo. O Renato Chikawa, ele fez porque ele sabe que vai ter essa resposta, mas enfim, aqui ó. Vocês têm alguma mania? Interrogação. No último ano e meio, faço longão com a mesma regata e short. Camila, qual que é a sua mania
não,
mais recente?
Você vai começar comigo?
É que daí já mata todas, né?
Eu nem sei por onde começar. Vamos falar da minha mania de combinar as cores das roupas. Então, vamos acabar por aí. Porque senão, vai até amanhã.
Provas, se, pelo menos essa mania, você não tem de fazer sempre com a mesma roupa, né?
Ah, eu tenho as roupas da sorte, né? Tenho, sim.
É, as que ficaram boas. Você vê que a gente acredita na ciência até determinado ponto, né? Sim. Se é pra ir pra prova, vamos com a de sorte. É isso, claro. Aí, se o avião vai cair, vamos acreditar em tudo.
É, não, tipo, se você fez uma prova com uma roupa que você correu mal, não faço de novo, não. Ela é rebaixada para treino só.
O treino de rodagem ainda, aquele bem, né?
Ah, até foi boa.
Muito bom.
A culpa da roupa, né?
É.
Ah, isso, exatamente. A Duda não tem manias, o bom de perguntar para a Duda é que quase não tem, né, Duda?
Não, então, sabe que eu tinha muitas, mas sabe que com o tempo, hoje eu sou uma pessoa que me livrei de todas as manias, eu não tenho mais. Eu tinha isso, aleluia, mas eu fui me desapegando e hoje eu me sinto livre.
Ó, Camila, pode acontecer,
hein?
Ai, dá
esperança.
Tá vendo, Camila?
Quando chegar nos 40 anos correndo, Camila, você vai ver que vai diminuir.
Olha aí, ó.
Tainara, temos alguma mania?
Temos muitas.
Qual? Não, fala uma então.
Roupa de prova, roupa de treino, é roupa de treino. E tipo, os treinos longos, normalmente eu sempre vou com a mesma roupa, a roupa de treino longo, porque eu sei que ela não vai me machucar, eu sei que eu não vou ficar agoniada, até porque para treino longo, tipo, se até o relógio estiver mais apertado, aquilo lá já vai me agoniar. Um dia eu fui correr com um band-aid no dedo. Aqui na pontinha do dedo, o band-aid estava me agoniando, eu tive que tirar.
Mas fala uma mania que essas manias aí é ok, porque a roupa fica bom. Eu quero uma mania estranha, uma mania que a gente vai dizer, não acredito que a Tainara faz isso. Você vai pensando aí, a Ana já pensou, né, Ana?
Eu não tenho mania.
Isso é bom.
Tem, né? Já estamos 40 a mais aí, com a Duda já. E...
a Camila tá quase perdendo, então.
Não tem isso, assim.
Não, mas de corrida, eu tô fazendo 24 esse ano, então eu ainda tenho 16 para evoluir como a Duda.
Ah, não, mas aí eu tô falando 40 a mais idade cronológica, né?
Aí eu também tô. Aí não cheguei nesse nível, não. Né?
Não de carreira. Não, mas não tem.
Marcos tem, né, Marcos?
Ah, assim, vocês não gostam de roupa, mas aí é questão de, assim, segurança, né? Tipo, você fala, beleza, com essa aqui...
Não, mas eu não quero essa. Eu quero aquela que você ficou em Boston correndo até fechar a distância.
Tipo, você dá três pulos antes de sair de casa. Assim.
Não, por exemplo,
volta, fecha três vezes, sei lá. Coisa.
Se no treino tá lá a distância, dificilmente eu vou fechar, assim. Mas, foi lá, chegou aqui em casa 7, o treino é, sei lá, 10. Aí chega aqui, vira na esquina de casa, deu 9.930. Eu vou correr os 70, vou passar de casa, tipo, fazer a voltinha, vou lá em Boston, fiquei indo e voltando. Isso tem que ser. Não tenho mania com números redondos, nem nada disso, assim. Ah, tem que ser tempo redondo, ou tem que ser número redondo. Isso eu não tenho essa mania, mas... Tem que ser o que tá na, pelo menos o que tá na planilha, talvez às vezes até um pouquinho mais, assim, né, mais 100, sei lá, 10, 15 metros, não tem problema. É, eu tenho mania de usar boné na corrida, que isso foi uma mania que eu desenvolvi, que eu não tinha antigamente, e aí quando foi pandemia, eu fiquei...
Caraca!
Eu fiquei sem cortar o cabelo durante muito tempo, o cabelo ficou grande, e o meu cabelo não cresce pra baixo, ele cresce pra cima, né, então... Aí eu colocava o boné pra, tipo... segurar o cabelo, que aquilo me incomodava muito, e aí eu colocava o boné, e aí depois, quando eu passei a raspar o cabelo, aí o suor, tipo, eu percebi que caía muito mais suor do que quando eu tinha mais cabelo que segurava um tanto, então eu comecei a usar o boné como uma forma de segurar o suor, e hoje em dia eu tenho mania de boné e óculos escuros, isso assim, são duas coisas, o óculos escuro até, às vezes até quando tá meio chuvoso, às vezes eu falo, ah, tem problema, eu vou de óculos escuros, é um pouco de mania também, porque eu falo, se sair o sol me incomoda muito, então eu coloco o óculos escuro, e o boné... É pra trás, sempre pra trás, porque a função dele não é tampar do sol, a função dele é segurar o suor na cabeça, entendeu? Então, sei lá, talvez seria essa, não sei. Eu tenho mania com relógio também, tipo, não vou correr sem relógio, vai estar sempre programado meu treino, essas coisas é mania, assim, tem que estar certinho, tem que estar... Isso é manicado, isso é. Isso eu sou meio bitolado nessas coisas.
Isso é, a gente já comentou uma vez, eu não gosto de receber treino quebrado, distância quebrada. Se eu receber que distância quebrada, eu mando de volta. Eu digo assim, não vou fazer, pode pegar e arrumar isso.
Muito bom.
E o Marcos, eu acho que o Marcos devia usar aquelas fitinhas, sabe?
Ah, de boa.
É, aquelas faixinhas, assim, eu acho que é tenista que usa, né? Ou então aquelas...
Testeira, minha mãe usa testeira.
É, isso aí mesmo.
Atualhado.
Ou aquelas bonés de ciclista que a Gigi tem raiva, sabe?
É, a minha pequenininha, né?
Mas isso que o Marcos falou do óculos é legal, porque o óculos, no pior das hipóteses, ele pelo menos protege, às vezes, de sujeira e vento. Eu gosto do óculos também por causa disso, mesmo sem sol, com chuva. E o Marcos falou, eu esqueci de falar na live passada, mas Kipchoge correu de boné, vocês viram o que aconteceu, né? Quebrou. Então é isso, tem um estudo que fala isso, né? Então não pode correr de boné.
Tá aí o segredo, Marcos.
Então, mas é que na verdade o boné tira 4% do rendimento, a gente viu naquele estudo, né, Enio? Mas eu uso o Vaporfly, que ele me devolve, então eu tô neutro.
Tá zerado.
Eu cancelo, entendeu? Eu faço equilíbrio.
O problema é que o Kipchoge, que ele perde 4%, ele vai pra 2,6%, né? Não tem onde buscar. Ó, a minha mania mais recente, que na verdade é porque é a que eu tô emprestado mais atenção, eu tento fazer sempre o treino 1% a mais de erro do GPS. Então, se é 9, eu faço 9.09. Se é 11, 11.11. É assim que eu faço, sabe? Porque eu já fiz vários testes e o GPS nas provas, na média, 1% de erro é o que geralmente ele costuma dar nas provas que eu faço que tem a distância certa. Então, eu costumo trabalhar isso nos treinos. A volta, o Polar pelo menos me permite isso, quando é treino de ritmo, eu boto 1.01. Então, se eu faço 5.30, na verdade, eu fiz 5.26. Mas aí na tela aparece 5.30 e daí a gente vai trabalhando com isso. Então, essa é a minha mania mais recente, que a Andressa chama de inflexibilidade cognitiva. E tudo bem, eu acho que eu devo ter isso, né? Porque os números têm que ser tudo, ou às vezes iguais, né? Tipo, 8.88, se eu vejo que está perto, 7.77. Eu gosto de deixar tudo igualzinho, tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Tá, e daí essas outras aqui deixa para depois, porque também não podemos fazer. Todas vamos ler as mensagens do YouTube. William Mendonça falou, Duda evoluída, desapegou das manias, um dia chego lá. É que tem que ter, lá nos... Quanto que foi, Duda? Foi nos 35, nos 36 anos de corrida, pra gente ter uma esperança.
Foi recente, faz uns 40. 5 anos. Não, foi nos 35, vida. Quem sabe.
Tá, eu tenho mais uns 18 então ainda. Tá bom, vamos lá. Vamos em frente. O Marcos Lopes é membro do canal e falou aqui, ó, só para deixar registrado a minha pergunta da semana passada, que ele perguntou lá das metas, não tinha o Enio como exemplo. Usei números redondos para ficar mais fácil e gerou a coincidência. Para ver, né? Eu gosto, as minhas manias, números redondos. Porque eu não quero fazer a sub 3,25, eu quero fazer sub 3,30. Quem que quer fazer sub 3,25, sabe? Ninguém quer fazer isso, só se eu bater o RP. É número redondo, para com isso. E daí a maratona e a meia já dá uma complicada nisso, né? Porque 10 sub 60 é 6:1. Aí você vai para a maratona sub 4 é 5:42. Porra, tem que tirar 18 segundos por quilômetro. Já deu uma complicada a rainha lá com aqueles negócios lá da maratona. Não ficou legal. Maicon Cunha, se eu lamber o ombro no longão, vou recuperar o sal perdido?
Não, Maicon, tu pode lamber o ranho. Que escorre aqui no nariz, ó.
Nossa, tá. Eu não esperava. Essa me surpreendeu aí.
Talvez seja a chave do que o Kipchoge precisava ter feito na prova, né? Porque ranho ele tinha, só faltou a quarta lâmina.
Mas eu acho que, Maicon, isso prejudica um pouco a biomecânica da corrida, você tentar lamber seu ombro. Inclusive, você que está nos ouvindo ou vendo agora, vire para o lado e tente lamber seu ombro, veja se você consegue. Faça esse teste aí para ver. Pode se você...
Já fiz beijo no ombro, assim, durante a corrida, para beijo, sabe? Referência à Valesca Popozuda, aquela coisa, beijo no ombro, claro. Está de boa. E tem o Poto assim, inclusive, dando beijo no ombro. Mas lamber o ombro, não.
Então não, Maicon. Não.
É uma forma um pouco estranha de reaproveitamento de sais minerais.
Isso é verdade. O Maicon falou aqui, ó, semana passada caiu o gel e eu aproveitei. Enfim, né? Cada louca a sua mania.
Não diga onde que caiu o gel. É melhor ficar sem saber.
Deixa assim. E para terminar, vamos pegar as mensagens que chegaram aqui dos últimos episódios. E aqui, ó, no episódio passado a gente falou das majors do Brasil e tal, que poderia ter, que é uma coisa que o PFC vem falando há muito tempo. E o @LigaDasMaratonas comentou assim, ó. A título de informação, em janeiro de 2019, 5 organizadores de maratona, um em cada região, tentaram criar uma Liga das Maratonas. Não criaram, pelo menos, o arroba do YouTube, né? Mas, infelizmente, não evoluiu após 5 meses de negociação e criação da marca. Contudo, espera-se que um dia saia do papel. A Maratona Monumental de Brasília sempre esteve à frente dessa iniciativa. Abraços. Então, você vê que o pessoal até pensou nisso, mas não colocou em prática, né? Não deu. Essa coisa do ser humano se conversar e chegar a um acordo, a gente vê no futebol brasileiro que não dá certo. Cada um quer o seu e é isso aí. Ninguém se importa com ninguém. Aqui, ó, mais uma mensagem. Rodrigo Meleiro, às vezes vocês usam aqueles tênis do longão mais confortável na vida social ou tênis de treino é só para treino? Eu não tenho mais...
Jamais.
Não, eu não tenho mais tênis que não seja de corrida. Então, eu uso os corre 2, corre 3, quando eu tenho que sair.
Não, mas aí, quando o tênis está para treino, é só para treino.
É só para treino, é, é só também. Treino. Eu tenho tênis de corrida aposentado que eu posso até usar em outra situação. É, mas o tênis em atividade, ele só vai para uma não corrida, assim, eu vou fazer uma viagem e só posso ir levar, isso, não vai ter espaço para mais isso, nada. O tênis vai no pé. Aí eu vou com aquele tênis, beleza, exatamente, porque eu vou viajar com ele e vou correr no lugar. Mas do contrário, tênis de corrida é tênis de corrida. Ele não sai de casa se não for para correr.
Exatamente. É,
eu também faço isso.
Ah, o meu sai. Porque como eu vou a pé, né, pra cima e pra baixo, e aí mesmo que eu tô, porque aqui eu não tenho aquela coisa de ter que andar de salto alto como eu fazia no Brasil todos os dias pra ir trabalhar, voltar ao trabalho, que eu nem sei como é que eu fazia isso, meu Deus do céu. Então, o que que eu faço? Não tá combinando, acho que ali ia ter um pouco de julgamento da Camila, que ela falou, ih, esse tênis, né, com esse look, não tá combinando. Mas, considerando que eu tô indo a pé, aí eu meto ali meus tênis de corrida.
Tem
mesmo
meu apoio, subo, morro, tem meu apoio.
Entendeu? Não vou ali no desconfortável. E outro dia, inclusive, eu falei pro ele, abrindo aqui pra todos, né, realizei meu sonho de trabalhar de leg, meu uniforme lá de Chicago, mais meu Vaporfly. Passei o dia, porque a gente teve uma reunião lá, e eu agora sou embaixadora de equidade, diversidade e inclusão na firma. E aí o tema do encontro era esportes. Aí eu falei, e a gente podia ir vestido com algum esporte que pratica. Então eu fui vestida de Chicago Marathon, com Vaporfly, e ainda passei uma mensagem.
Adorei. Daí,
entendeu? Fazendo referência aos Jogos Paralímpicos, como exemplo. Então, assim, gente, eu até brinquei com a galera, falei, gente, tô me sentindo em casa, trabalhando de leg, né? Porque em casa a gente fica de leg, vamos conferir, né? Aquela coisa do Jornal Nacional. Então, assim, eu uso, gente. Não só pra treinar, eu uso mesmo pra me deslocar com mobilidade urbana.
Ah, eu tenho vários aqui, tipo, eu vou trabalhar na última semana que eu trabalhei presencial, um dia foi com o Corre 3, o outro dia foi com o Nimbus 26, eu vou usando, sabe? Eu vou colocando, porque é o que eu tenho. Eu não tenho mais tênis, outro tipo de tênis que não seja de corrida. Então, eu tento usar alguns mais neutros. Às vezes, eu vou com Nova Blast 4. Às vezes, eu vou com Corre 3 Laranja. Porque também não estou mais me importando muito com... Não tem dress code no trabalho. Então, eu vou de qualquer jeito. E eu vou pouco também. Não uso mais calça jeans, nem bermuda jeans. É bermuda de moletom. Eu vou de qualquer jeito. Eu não me importo mais com julgamentos alheios. Então,
ah, não. Eu vou. É importante dizer que eu troco, né? Eu chego no trabalho e eu troco, né? Não fico...
Não.
Também, calma, né? Somos aí gestores, né? Então, não podemos, mas assim, aí fica tudo combinando, Camila. Aí eu recebo elogios, inclusive, então tudo.
Isso aí.
Mas no deslocamento, ninguém se importa. Mas no Brasil, realmente, eu me importava mais. Aqui, não.
Então é isso, ó. Vamos fechar aqui. Cozinha fora da caixinha. Já zerei o podcast, mas só no áudio. Primeira vez que pego um ao vivo e em vídeo, não fazia ideia das fisionomias. Eu não sei se agora, né?
Sinto muito, cozinha fora da caixinha.
Desculpa. Na minha parte do Marcos, a gente pede desculpas. Assim.
Sinto muito.
Se a gente soubesse, a gente desligava a
câmera.
Mas
eu aposto cozinha fora da caixinha. Não sei se é mulher ou homem, não importa. Mas assim, às vezes quando a gente ouve só a voz...
Como é que ele achava que a gente era, né?
É, então, fica, já imagina... Exato.
É, você fala, nossa, eu já aconteceu muito disso, assim, de pessoas que eu acompanhava o podcast, eu nunca tinha visto. Daí quando eu vi, eu falei, cara, não tem nada a ver. É que nem livro, quando você lê, e daí faz um filme, daí você fala, cara, mas não era assim que eu imaginava esse personagem? É meio que a mesma coisa, assim, eu acho.
Tá, então fica aí pros nossos ouvintes, quem nunca tinha visto, ou quando ele não tinha visto ainda a gente, né, tipo Cozinha Fora da Caixinha, ó, quando você viu pela primeira vez, como é que você imaginava cada um de nós? Tipo Marcos, uma pessoa alta, cabeluda, roqueira, sabe? Fala aí, o Cozinha falou aqui, ó.
Deixa a minha calvície em paz, porra.
É, peguei um exemplo aleatório.
Belos, ai, obrigada.
Muito obrigada.
É, ele falou que imaginava diferente. Então ele imaginava que a gente era muito feio.
Ele imaginava diferente, ele imaginava muito belos. Aí ele abriu aqui e viu que não, é muito diferente. Imaginava diferente, muito belos. A imaginação. Aí ele abriu e tem realidade. Porque a realidade é essa.
Não falou mais nada, né?
A realidade, essa é a realidade.
Eu me acho muito bela. Então, pra mim, tá
isso aí,
tá
Ana.
Sentido.
É isso aí.
Desculpa.
Isso aí. Mas fica a sugestão para quem está nos ouvindo. Quando você não conhecia a carinha de cada um, como você imaginava cada um de nós? Escreva no YouTube ou no podcast, depois no Instagram, que eu vou trazer para a próxima live aqui, para a gente trazer que tipo, como
nossa,
você imaginava.
Gatos demais, está seduzindo aqui, ó. Tá rolando uma sedução.
Tá tudo comprometido agora, Cozinha. Não dá. Agora não dá mais.
Tá doendo.
Mas então é isso. Depois mande sua mensagem para nós, que daí a gente vai trazer aqui para ler, porque é interessante, porque até vai até 2022, que saiu no Spotify em vídeo, até se a pessoa escuta nas outras plataformas que não tem vídeo, só escuta no áudio. Então, pode ser que ela também não tenha entrado em Instagram, YouTube, nunca tenha visto, né? Então, é interessante vocês aí falarem como vocês imaginavam que era. E daí você fala também, né? Ah, eu achava que tal pessoa era mais bonita, mas me decepcionei, sabe? Você pode falar isso também. Mas não fale, que a gente não gosta também dessas sinceridades todas. Mas assim a gente termina o episódio de hoje. Todos muito gatos, muito belos, muito bonitos na imaginação de todos aí, né? Corredores lindos, suados às vezes, mas sempre aqui no nosso melhor astral, fingindo às vezes não, mas toda quinta-feira e depois saindo do podcast, você nos ouve, nos consome quando quiser, certo? Nunca se esqueça de deixar seu like na live do YouTube, se inscrever no canal, pode se tornar membro, deve, né, na verdade, R$147,99. E no Spotify, você segue lá, avalia das 5 estrelas, que daí a gente vai crescendo aos pouquinhos, constantemente, aos pouquinhos, mas vamos em frente. E agora, falando em ir em frente, nós vamos embora fechar a porta desse episódio e deixar você aí com suas reflexões e outros pensamentos pensando nesse episódio. Mande sua mensagem para nós, nunca se esqueça. E agora nós vamos embora, né? Tchau, Duda. Tchau, Tainara. Tchau, Camila. Tchau, Ana. Tchau, Marcos. Até a próxima.
Ajaiou.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.